Renato Soares, eu sou professor de História e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História num formato autoexplicativo, tá? É super simples. Em meia horinha, pode contar aí no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje, o nosso bate-papo é sobre a Revolução Chinesa, sim, senhores. Vamos falar da China aqui, tem muita coisa pra falar da China, vocês sempre pedem. Então vamos começar com um clássico, como que Mao Tse-tung fez a Revolução. E olha, já quero deixar claro um negócio, não vou me preocupar com a pronúncia correta dos nomes, tá bom? De vez em quando recebo mensagem, gente falando, não devia falar assim, devia falar desse jeito aqui. E assim, honestamente eu não me preocupo com isso, a galera é fiscal de pronúncia demais. É claro que a gente vai falar numa pegada meio brasileira, né, cara? Como a gente lê. Eu não acho que ninguém é obrigado a ter que ler da pronúncia original da palavra. Que isso? Não faz sentido nenhum. A gente fala Van Gogh, por exemplo. A gente fala hambúrguer, tá ligado? A gente não fala hambúrguer. Mas enfim, de qualquer forma, antes de começar esse episódio, eu quero dar uns recadinhos iniciais. Primeiro, entre agora em historiaemmeiahora.com e lá no site você pode ouvir os episódios, você pode entrar na nossa loja e comprar camisetas exclusivas do História em Meia Hora, tá bom? No site você também pode entrar em contato comigo lá embaixo na aba contato e você também pode assinar a nossa newsletter, molecada. Quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto. O nosso grupo secreto do Telegram. Lá no site você também pode apoiar o História em Meia Hora, tá bom? Por apenas $1 por mês, você ajuda o meu trabalho a ficar de pé, hein, senhores? Então, se você quiser e puder ajudar, né, tem que poder também. Entre agora em historiaemmeiahora.com/apoie, é historiaemmeiahora.com/apoie, que lá tem tudo explicadinho. Muito bem, eu também tenho um outro podcast, o História Pros Brother, onde eu falo de história com o Alexandre Níquel de uma maneira bem mais informal do que eu falo aqui. E olha que aqui eu também tenho zero formalidade. Mas, enfim, acabando esse episódio, sinta-se convidado para conhecer o História Pros Brother depois, demorou? E é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof. Vitor Soares, Vitor sem C, no Twitter, Facebook e Instagram, e bora começar a falar sobre como que a China passou por uma revolução comunista e até hoje, lá na China, a galera vive o resultado disso. Roda a vinheta em Portugal e vambora!
História em Meia Hora.
Se tem algo que mexeu com os rumos do Oriente, foi o imperialismo japonês nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Diversos países foram invadidos e dominados pelo Japão, e o mundo asiático inteiro estava sendo invadido pelos japoneses, e claro, incluindo a China. Acontece que a China, antes da Segunda Guerra, vivia numa situação muito complicada. Quando estudamos o neocolonialismo, percebemos que a China não passava de uma colônia da Inglaterra. Desde a Guerra do Ópio, a China vivia ocupada por ingleses e franceses também. Geralmente considera-se a Primeira Guerra do Ópio como ponto de partida da história moderna da China. O neocolonialismo, que eu tenho um episódio aqui no feed de História em Meia Hora, também é chamado de imperialismo europeu. Esse neocolonialismo foi quando, no final do século XIX e no começo do século XX, vários países da Europa colonizaram o continente africano e, claro, o asiático também. Esses continentes sofreram por muitos anos com esse colonialismo e vão encontrar nos ideais nacionalistas uma forma de resistência. A miséria atingia centenas de milhares de chineses nessa época e era impossível não relacioná-la com a colonização europeia. E como resposta a essa miséria e a essa insatisfação com os ocidentais ocupando a China vai passar pela Revolta dos Boxers, que é um movimento anti-ocidental e anticristão também por toda a China. Essa revolta vai ocorrer em 1899 e em 1900, mas no final ela só vai dar mais força ainda para o imperialismo. Depois da revolta dos Boxers, os ingleses vão aumentar a opressão sobre os chineses, e 5 anos depois dessa revolta dos Boxers vai nascer o Kuomintang. O Kuomintang era o Partido Popular Nacional, liderado por uma figura muito famosa na história chinesa, o político e revolucionário Sun Yat-sen. O Sun Yat-sen era o líder do Kuomintang e ele defendia o fim do Império Chinês e a substituição deste por uma república. Ainda não tem nada, tá bom? De comunismo e socialismo, demorou? O Sun Yat-sen só queria tirar a dinastia Qing do poder e colocar uma república lá. É importante entender também que ocorreu uma ocidentalização na China nesse início do século XX, tá bom? Conceitos como democracia, constituição e outros não são naturais da China. Mas com o imperialismo, essas palavras ficaram meio que na boca dos chineses, principalmente os chineses mais politizados. Além da derrota contra a Inglaterra na Guerra do Ópio e na Revolta dos Boxers, o governo imperial da China também sofreu uma descrença quando perdeu para o Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Além disso, para fechar a cereja do bolo, a dinastia Qing, que era a dinastia do poder na época, é da etnia Manchu, que é uma galera que veio da Manchúria, né, daquela região mais ao norte. Enquanto a etnia da maioria da China, né, da população chinesa, era a etnia Han. A luta para acabar com o Império Chinês e colocar no lugar uma república também era, né, no subtexto, uma luta de uma etnia contra outra. E bem, o Sun Yat-sen então vai até os Estados Unidos para pegar apoio de chineses que fugiram do Império Chinês. Com muito apoio financeiro dessa elite fora da China, o Sun Yat-sen vai conseguir convencer diversos membros do alto escalão do exército a apoiarem os seus ideais republicanos. Vai ser com esse apoio que o Kuomintang vai conseguir fazer a Revolução Xing'ai, ou Revolução de 1911, que vai retirar a dinastia Qing do poder e colocar no lugar uma república. Também é importante entender que a dinastia Qing estava no poder desde 1644 e vão ficar até essa Revolução Xing'ai em 1911. Ela também tem outro nome, que é a Primeira Revolução Chinesa. Bem, assim nascia a República da China, que vai durar de 1912 até 1949. Mas essa república não vai ser proclamada facilmente, tá? Muitas guerras internas irão acontecer, principalmente entre líderes militares, também chamado de senhores da guerra, o nome é irado, né? Inclusive, esses senhores da guerra vão cada um controlar uma parte da China. Era a Era dos Senhores da Guerra na China. Esse é o nome do período entre 1916 e 1928. Bem, uma coisa vai acontecer no mundo que vai influenciar muito a história da China. Em 1917, Lenin vai tomar o poder com os bolcheviques e os comunistas russos irão ter controle do maior país do mundo, a Rússia. E a Rússia e a China não são tão distantes um do outro não, tá? A influência de um pro outro é enorme e vai acontecer isso nesse caso. Com a Revolução Russa em 1917, muitos chineses, principalmente os mais jovens, também irão conhecer e aderir ao comunismo. Na verdade, esse fenômeno não ocorreu somente na China não, tá? Com a Revolução Russa de 1917, diversas células soviéticas foram espalhadas pelo mundo, até aqui no Brasil mesmo chegou. Mas na época, os soviéticos acharam estratégico apoiar Sun Yat-sen e o Kuomintang, pois ele era um poder contrário ao Império Chinês. Pois é, Sun Yat-sen não tinha nada de comunista, mas ele nutria um ódio ao Império Chinês e isso era compartilhado pela União Soviética. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Acontece que, lembra que eu falei que teve um monte de guerra interna na China nesse período republicano? Pois é, é um pouco confuso, mas se liga só. O Sun Yat-sen criou um governo em Cantão, uma cidade lá na China, né? Opondo-se a outro cara que também tomou poder, o general Yuan Chekai. E isso porque esse Yuan Chekai havia proclamado a república bonitinho com o apoio do Sun Yat-sen, mas depois ele criou um novo império, olha que doideira. Ele apoiou a retirada da dinastia Qing do poder, proclamou uma república, virou presidente, mas depois tentou meter um outro império. E por causa disso, tecnicamente, ele foi o último imperador chinês. Mas esse período não durou muito tempo. Foi de dezembro de 1915 a março de 1916, só alguns meses mesmo. Mas de qualquer forma, após a morte de Sun Yat-sen em 1925, o general Chiang Kai-shek assume o poder na China. Ele era um grande aliado do Sun Yat-sen, ele continuou os passos do cara. Só que ele tinha uma diferença muito grande do Yat-sen. Ele não dialogava com a esquerda do Kuomintang. Então ele vai neutralizar a ala esquerdista do partido e vai perseguir os comunistas por toda a China. Essa perseguição por parte do Chiang Kai-shek aos comunistas vai fazer uma figura super importante, provavelmente a maior figura da história da China, aparecer agora, Mao Tse-tung. Alguns chamam de Mao Zedong, Mao Zedong, enfim, eu vou pronunciar como eu tô lendo, Mao Tse-tung. O Mao vai liderar uma fuga contra o massacre aos comunistas no dia 16 de outubro de 1934 pelo governo desse Chiang Kai-shek, né? Essa fuga, ela vai ser chamada futuramente de a Grande Marcha. E ela aconteceu do dia 16 até o dia 20 de outubro do mesmo ano, onde 100 mil homens saíram do sul da China até o extremo norte. Dos 100 mil, apenas 20 mil conseguiram sobreviver. O irmão do Mao Tse-tung também morreu no processo. Nesse momento, é importante entender que Mao já havia abandonado o caminho soviético para a revolução. Em vez de priorizar o proletariado urbano, o Mao tentou fazer uma revolução através dos trabalhadores rurais. A União Soviética não irá apoiar Mao nesse momento e os comunistas chineses irão trabalhar sozinhos. Mais pra frente, a União Soviética vai apoiar sim, mas nesse momento, não. Essa grande marcha vai ser futuramente tratada como um evento meio que sagrado para os comunistas, tá bom? É como se fosse a hégira dos comunistas chineses. Enquanto eles fugiam para o norte, eles foram espalhando os ideais socialistas e isso fez muitos chineses conhecerem o comunismo pela primeira vez. Mas como eu disse, a fome, o cansaço, as doenças e os combates ocasionais durante essa grande marcha fizeram a grande maioria dos comunistas morrer. No norte, eles irão organizar um governo local com um sistema de sovietes, bem parecido com a União Soviética também. Era como se houvesse um Estado dentro do próprio Estado. Então, esse era o setup da parada. No norte, os comunistas tentando tomar o poder, mas ainda na fase de organização. E no sul, o governo nacionalista do Kuomintang, liderado pelo Chiang Kai-shek. Acontece que vai aparecer um personagem novo na parada. Em 1937, já começando a montar o arranjo mundial da Segunda Guerra, o Japão invade a China. É importante entendermos que essa invasão do Japão à China faz parte do contexto de imperialismo japonês, como eu falei no começo do episódio. Assim como Hitler invadia os países europeus, o Japão invadia países asiáticos. Era o que seria futuramente o Eixo, já mostrando as suas garras e tentando dominar parte do mundo. No mesmo ano em que começa essa guerra, um dos eventos mais tristes da história chinesa vai ocorrer. É o estupro de Nanquim. E olha, já vou avisar, se você acha que você é um pouco sensível com esse tema, é melhor você pular uns 3 minutinhos, tá bom? É porque eu vou falar algumas coisas e pode ser um pouco pesado mesmo. Mas resumindo, o estupro de Nanquim vai ser quando o exército japonês vai invadir a cidade de Nanquim e cerca de 200 mil pessoas foram mortas. Dessas, 20 mil mulheres, incluindo crianças e idosas, foram estupradas pelo exército japonês. A maioria dessas violações foi feita sistematicamente. Os soldados japoneses iam de porta em porta à procura de mulheres e meninas e muitas foram violadas em grupo. A maioria era morta logo após ou em decorrência do estupro. Hoje nós temos uma visão de que o Japão é um país super pacífico, né? E assim, hoje em dia realmente é. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a diplomacia japonesa adotou essa postura extremamente pacífica e é reconhecida mundialmente por isso. Mas não pense que isso é algo que existe desde sempre não, tá? Foi somente em decorrência da derrota do Império Japonês na Segunda Guerra, com as duas bombas nucleares na cidade de Hiroshima e depois na cidade de Nagasaki, que o Japão mudou completamente o governo e a sua postura internacionalmente também. Mas como eu disse agora há pouco, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quando os japoneses invadirem a China, o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, eles vão esquecer as diferenças e vão lutar contra a ameaça japonesa, criando o Exército Popular de Libertação, com uma participação gigantesca de camponeses. Inclusive, o próprio Joseph Stalin mandou um telegrama para o Mao, exigindo que ele se aliasse ao Kuomintang para lutar contra os fascistas asiáticos. E sim, essa foi a expressão que o Stalin usou para categorizar os japoneses. Bem, senhores, agora vamos dar uma pequena pausa, tá bom? Segura aí rapidinho, a gente já volta e a gente vai falar um pouco sobre como o Mao vai tomar o poder na China. Segura aí, que é um minutinho só. A Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 acabou se misturando com a Segunda Guerra Mundial também, que começou em 1939. A China estava lutando contra o Japão junto com várias outras potências, como a União Soviética e os Estados Unidos. No conflito contra o Japão, os comunistas se fortaleceram muito, principalmente porque Mao tinha um discurso que valorizava, sobretudo, o camponês, e justamente o campesinato que pegou em armas contra os japoneses. Por isso, com o final da Segunda Guerra e a rendição japonesa, o campesinato que lutou contra os japoneses estava motivado e muitos apoiaram os ideais comunistas de Mao. E claro, assim que acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos já apoiaram o Chiang Kai-shek contra os comunistas. Afinal, a gente vai estar entrando na Guerra Fria. E se você quiser aprender sobre a Segunda Guerra, eu tenho 2 episódios sobre ela e também tem um episódio aqui no feed História Meia Hora também sobre Guerra Fria, tá? Depois que você acabar aqui e tiver interesse, você pode ouvir lá. Mas mesmo com o apoio dos Estados Unidos, o Chiang Kai-shek, ele não estava muito forte, não. O novo exército comunista chinês, pós-Segunda Guerra, ele estava muito mais forte. Principalmente porque o Mao fez questão de distribuir terras para os camponeses. Isso deu muito apoio para o exército comunista e, em 1947, o poder dos comunistas chineses já se igualava a de Chiang Kai-shek. Poucos anos após isso, os comunistas que irão atacar. Pois é, cara, se em 1934 os comunistas fugiram do Chiang Kai-shek na Grande Marcha, em 1949 será Chiang Kai-shek que vai fugir dos comunistas, num evento conhecido como a Grande Retirada. Ele vai para a ilha de Taiwan e de lá ele vai planejar tomar o poder de volta na China. A galera da China gosta de chamar tudo de grande, grande não sei o quê. A grande marcha é quando os comunistas fogem, a grande retirada é quando os nacionalistas fogem. Mas enfim, essa fuga do Chiang Kai-shek vai acontecer pouco depois de Mao Tse-tung proclamar no 1º de outubro de 1949, lá na cidade de Pequim, a República Popular da China. O Exército Vermelho estava forte demais para ser parado. A retirada do Chiang Kai-shek era para ter sido temporária. A ideia era preparar as forças para tomar de volta o poder para o Kuomintang. Mas até hoje não rolou, né? O plano de tomar o poder de volta das mãos do Mao Tse-tung era chamado de Projeto Glória Nacional. E era considerado prioridade em Taiwan, tá? Mas quando ficou notório que não ia rolar, que a República Popular da China sobrepôs a antiga República da China, Taiwan mudou de estratégia e decidiu focar na modernização interna. E até hoje tá rolando isso. Taiwan, até hoje, é um resquício da antiga República da China, o antigo governo capitalista que foi retirado pelos comunistas em 1949. As mudanças de Mao, quando ele tomou poder, não era novidade para os chineses, tá? Ele já havia avisado todo mundo que ele ia fazer no seu texto sobre a nova democracia. A primeira coisa que o menino Mao fez é a reforma agrária. E para quem não sabe, a reforma agrária é uma redistribuição de terras em um país. Muitos países desenvolvidos já passaram por isso, como o próprio Estados Unidos, em 1864. As terras da China foram redistribuídas para que todos os camponeses tivessem acesso a um pouco de terra. Grandes propriedades de terra foram expropriadas, e isso, claro, desagradou bastante a antiga elite latifundiária. Nesse momento, Stalin estava de bem de novo com Mao, e por isso o Mao recebeu todo o apoio da União Soviética possível. Além disso, o Mao também promoveu uma mudança profunda na estrutura social da China, promovendo uma igualdade entre homens e mulheres. No âmbito econômico, todas as indústrias foram nacionalizadas, passando para o controle do Estado ou das cooperativas de camponeses. Também houve uma tentativa de valorizar a indústria, como nos moldes soviéticos, além de aumentar a produtividade no campo. Esse foi o primeiro plano quinquenal da China comunista. Já o segundo plano quinquenal focou em investimentos em usinas hidrelétricas e em indústrias de fertilizantes químicos. Esses planos foram uma tentativa de acelerar drasticamente a modernização chinesa nas indústrias de base e no campo. Futuramente, esse plano vai ser chamado de o Grande Salto para Frente. Porém, não vai muito pra frente não, tá? Na verdade, o plano vai ser um fracasso. Dezenas de milhões de chineses morreram por causa da fome gerada por mau planejamento do projeto. Inclusive, o evento causado pelo Grande Salto pra Frente foi a Grande Fome. Eu falei que eles gostam de falar grande pra tudo, né, o tempo todo. Enfim, os opositores de Mao, nesse momento, se fortaleceram por conta da Grande Fome. Eles diziam que a China deveria seguir muito mais os moldes soviéticos, mas o Mao era contra. No início dos anos 60, um setor do Partido Comunista Chinês começou a defender um estímulo às práticas de livre mercado e à iniciativa privada. A ideia era criar uma pequena abertura econômica na China, para que a iniciativa privada pudesse aumentar os níveis de produtividade chineses. Essa ideia de dar uma pequena abertura econômica não era uma novidade não, tá? Lenin já havia feito isso logo no início da União Soviética. Mas Mao não queria essa reabertura econômica e também não queria que a China imitasse o modelo soviético de comunismo. Só que com a grande fome, a moral dele estava bem baixa dentro do partido. Por isso, em 1966, numa reunião do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, ele lançou o projeto da Revolução Cultural. Segundo o cientista político Kenneth Lieberthal, eu falei uma pronúncia exagerada aqui, desnecessariamente, do Centro de Estudos Chineses da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, ó, abre aspas, Mao tinha os seguintes objetivos, corrigir o rumo das políticas do PCC, substituir seus sucessores por líderes mais afinados com o que pensava e assegurar uma experiência revolucionária à juventude chinesa. Fecha aspas. A Revolução Cultural, então, resumidamente, foi uma espécie de revolução dentro da revolução, tá ligado? Pra mudar num aspecto mais cultural mesmo, como o nome já diz. Essa revolução vai causar um alvoroço dentro do Partido Comunista Chinês e a oposição a Mao vai ser violenta. E alguns líderes, como Lin Piao, o ministro da Defesa da República Popular da China, vai se posicionar contra Mao. E apesar de anos antes esse cara ter sido considerado o sucessor de Mao, o marechal Lin Piao fugiu de Pequim a bordo de um avião tridente e ele misteriosamente sofreu um acidente pouco depois lá na Mongólia. Há muitas suposições sobre esse acidente ter sido planejado pelo Mao. Até mesmo o confucionismo foi questionado durante a Revolução Cultural. Esses ideais confucionistas, que influenciavam a China por milênios, também foram tratados como ideias reacionárias. Afinal, elas valorizavam a hierarquia e o culto ao passado. Essa revolução meio que criou uma luta da massa contra a classe intelectual chinesa. Milhões e milhões de pessoas foram aterrorizadas pela Guarda Vermelha, os grupos de jovens mobilizados por Mao para apagar a cultura burguesa dentro da China. Esse fenômeno, inclusive, ocorreu em várias outras revoluções comunistas da época, tá? Como rolou, por exemplo, no Camboja, quando Pol Pot foi para cima dos intelectuais. Além desse caráter anti-intelectual, Mao também promoveu um grande culto à personalidade, onde a sua cara era estampada em tudo quanto é canto na China. Esse culto à personalidade também aconteceu com Stalin lá na União Soviética. Em 1972, o então presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, visitou a China para tentar isolar a União Soviética. A China e a União Soviética estavam longe de serem inimigas, mas definitivamente não era um bloco socialista totalmente unificado. Havia um claro distanciamento dos rumos do comunismo chinês em comparação ao comunismo soviético. Mas 4 anos após essa visita, Mao Tse-tung, após vários ataques cardíacos, não sobreviveu ao seu terceiro e último ataque. Aos 82 anos, no dia 9 de setembro de 1976, Mao Tse-tung morreu. A partir daí, haverá uma entrada de tecnologia ocidental na China, o que vai gerar uma nova ocidentalização na população chinesa. Mas falando dos conflitos internos do PCC, o Partido Comunista Chinês, tá gente, não é a organização criminosa não, a luta pelo poder do PCC foi renovada e somente em 1988 que Li Peng foi escolhido para o cargo de primeiro-ministro. Li Peng terá uma posição rígida contra a abertura do regime. Porém, a população da época exigia mais liberdade. E em maio de 1989, milhares de estudantes, trabalhadores e intelectuais ocuparam a Praça da Paz Celestial, lá em Pequim. Esse grupo criticava o fechamento do regime comunista, exigia mais liberdade política e, claro, exigia também o fim da corrupção e dos privilégios da burocracia estatal chinesa. Foram vários meses de manifestações e, em junho, os tanques do exército entraram nas ruas de Pequim com uma ordem: expulsar os milhares de manifestantes que ocupavam por meses a Praça da Paz Celestial, custe o que custar. Até mesmo uma estátua os manifestantes tinham colocado na praça. Era uma mulher que foi chamada de a deusa da democracia. Mas essa deusa não foi o suficiente para impedir milhares de manifestantes de serem mortos a tiros ou atropelados pelos tanques do governo comunista chinês. Esse evento foi muito ruim para a imagem interna e externa do governo também. A China hoje em dia mudou, mas ainda mantém a sua base ideológica. A bandeira da China não tem uma foice e martelo por acaso. Até hoje, o Partido Comunista Chinês está no poder. É difícil categorizar o sistema econômico que a China possui. Alguns chamam de capitalismo de Estado, outros de comunismo de mercado. Mas o que surpreende mais do que tudo na China são os dados. O PIB da China hoje só é menor que o PIB dos Estados Unidos. Mas em termos de paridade de poder de compra, a China já é o país mais rico do mundo. A China também possui o setor bancário mais rico e é o país que mais produz e exporta, com 119 empresas na lista das 500 maiores do mundo, segundo a lista de 2019 da revista Fortune, é claro. Dois anos após a morte de Mao, o Deng Xiaoping promoveu um programa econômico que ficou conhecido como a Reforma e Abertura. Então, a China hoje em dia precisa ser compreendida como algo mais híbrido, mas que sim, foi criada pelo Partido Comunista. Os ideais marxistas e maoístas ainda existem no partido, mas é inegável que eles tenham tomado um rumo meio próprio, tá ligado? É bem possível que nós estejamos vivenciando uma mudança no eixo econômico mundial também. Antes das guerras mundiais, o foco econômico mundial era claramente a Europa. Depois das guerras, a União Soviética e os Estados Unidos travaram a lendária Guerra Fria e o resultado foi os Estados Unidos no topo do mundo, transportando o eixo econômico da Europa para o norte da América. Mas os últimos 10 anos, ou até mais um pouco, vem demonstrando para o mundo que a Ásia pode tomar essa posição com o crescimento gigantesco da China e também da Índia, que vem surpreendendo todo mundo. Mas isso é pura especulação. De qualquer forma, pra gente terminar esse episódio, eu quero dizer novamente o que eu sempre digo, que por mais que eu não tenha tentado dar a minha opinião pessoal nesse podcast, a minha ideologia se transportada pra cá, seria ingênuo da minha parte achar que o meu trabalho não será influenciado pelas minhas convicções pessoais. Eu sugiro muito que você ouça outros conteúdos sobre a Revolução Chinesa, pra que você tenha uma visão mais geral sobre esse conteúdo, tá bom? E como eu disse, eu não quis que esse episódio fosse enviesado, mas eu acredito veementemente que produzir um conteúdo totalmente sem viés ideológico é impossível. Em vez de você procurar um conteúdo imparcial, eu recomendo que você, na verdade, ouça outros podcasts, leia outros livros de matéria jornalística, enfim, de diferentes pessoas com diferentes ideologias sobre o mesmo tema. Não existe conteúdo imparcial, molecada. A melhor forma de você ter uma opinião mais próxima da neutra sobre um assunto é consumindo todos os pontos de vista diferentes e aí sim tirando suas próprias conclusões. Obrigado por terem ouvido até aqui, tá bom? Esse episódio acabou demorando um pouco pra sair, mas é que eu tô no fim do ano nas escolas e tá uma correria aqui que só. Eu espero que vocês tenham aprendido algo nesse episódio. Se você quiser ouvir meu outro podcast, sinta-se à vontade. O nome dele é História Pros Brother. E se você quiser trocar uma ideia comigo, você pode me encontrar no Twitter, no Instagram e no Facebook no arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C. Todo sábado tem episódio novo aqui. Segue aí no Spotify, no Deezer, no Orelo, onde quer que você esteja escutando agora. E se você gostou desse episódio, vou te pedir um favorzinho, te convidar para compartilhar nos stories do Instagram. Compartilhe rapidinho, aproveita, me marca, arroba Prof. Vitor Soares, e também marca o Instagram do podcast, arroba História em Meia Hora, tá bom? É isso, muito obrigado, até semana que vem, valeu!